Amém. Você tem a sua Bíblia aí hoje com você, por favor, abra lá em Mateus capítulo 19 e também deixa um dedinho ali em João capítulo 10. E se tiver alguém perto de você sem a Bíblia, por favor, compartilhe com ela. Seria muito bom que ela pudesse acompanhar a leitura e poder aprender um pouquinho através da palavra do Senhor. Mateus capítulo 19, nós vamos ler a partir do versículo 16 e aí também lá em João capítulo 10, versículo 9. Dois textos que retratam este amor que transforma, dois textos que retratam esse encontro que pessoas têm com o Senhor Jesus Cristo. É sobre isso que a gente vai estar falando um pouquinho hoje à noite. O amor que transforma, encontros com o Senhor. Você achou? Mateus 19, a partir do versículo 16, e ali João capítulo 10. Se você entrou, você deve ter recebido uma revista, como esta aqui, revista especial, inclusive hoje. Dê uma olhada, fala sobre a nossa educação cristã, muita coisa importante para você, mas dentro dela tem o esboço da mensagem de hoje à noite. Você pode pegar o esboço, na cadeira da frente do bolsinho tem lápis, você pode acompanhar a pregação desta noite através do esboço. Você está pronto para ler? Mateus capítulo 19, a partir do versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Vai lá em João, capítulo 10 agora. João, capítulo 10, só um versículo. Versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Vamos orar mais uma vez? Você pode baixar sua cabeça e fechar os seus olhos? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos nesta noite pedir que tu possa abrir os nossos olhos espirituais, pedir, ó Deus, que a tua palavra fale ao nosso coração, pedir, Senhor, que estejamos aqui quebrantados diante da tua presença, para que saibamos que não é uma religiosidade, mas um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, que nos dá a vida eterna, que nos traz poder sobre o pecado, que nos unge ao ponto de vivermos uma vida digna de ser chamado cristão. Então, Pai, fala aos nossos corações. E se existem pessoas aqui, Senhor, que talvez convidados por membros da nossa igreja, talvez procurando uma igreja, talvez chegando aqui com tanta dor no coração, falta de paz, que hoje eles possam ter um encontro maravilhoso com Jesus Cristo, e que eles conheçam esse amor que transforma. E nós oramos assim em nome de Jesus, amém. Meus queridos, o que é que significa um relacionamento com Jesus? Você já parou para pensar? Eu estava ali sentado e cantando e ouvindo as canções e podendo ver as coisas assim acontecendo na nossa igreja, eu fiquei pensando: será que as pessoas que estão aqui hoje à noite presentes na igreja, será que hoje elas já tiveram um encontro com Jesus? Eu não quero que você levante a mão, claro, mas você já se encontrou com Jesus no dia de hoje? Eu não estou falando em vê-lo na multidão, como você talvez esteja vendo hoje. Eu estou falando se você já teve um encontro hoje com Jesus. Você sabe o encontro que eu estou falando? Aquele que marca teu coração, aquele que faz com que você se quebrante na presença dele, aquele que faz com que você olhe para a sua vida e para o tipo de vida que você está levando e você revê, você reavalia e você muda. Aquele tipo de encontro que faz com que você diga: eu quero fazer mais pelo meu Senhor. Aquele tipo de encontro que faz com que você saia daqui e, como cantamos, brilhe aonde você está. Quer seja lá no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Você já teve esse tipo de encontro com Jesus hoje? A palavra do Senhor retrata esse encontro. Um jovem se encontrando com Jesus. E que encontro, eu poderia dizer, salgado. amargo, até pior, né? Desse jovem com Jesus, quando Jesus fala para ele que não é daquele jeito que você tem um relacionamento com o Pai. E ali quebra o homem. Você já chegou na presença de Jesus para sentir que você tem vivido mais um conjunto de regras, uma religiosidade, do que verdadeiramente um relacionamento com Ele? Você já foi de alguma forma, em algum momento, impactado pela palavra de Deus, de uma forma tal que você disse: Senhor, eu preciso ter mais, eu preciso ser mais, eu preciso entregar mais, eu preciso me render mais, eu preciso ser diferente, em outras palavras? O Evangelho, de acordo com Jesus, não é a respeito de membresia de igreja, não é a respeito de religiosidade, não é sobre o que fazer ou deixar de fazer, mas é sobre como ter um relacionamento com Ele. Um relacionamento. Eu não sei, na sua história de vida, se você pensou ou se deparou com tantas religiões como nós temos hoje, se você já parou, inclusive, para pensar sobre isso. Só dentro do cristianismo, sem falar em budismo, judaísmo, islamismo e por aí vai, catolicismo, só falando do cristianismo em si, você já vê uma grande diversidade dentro dela. É tanta coisa diferente, né, gente? Eu estava conversando com um jovem me falando de como era o padrão, ou as regras, ou o comportamento na igreja dele. E eu achei muito interessante. Ele dizendo: é, pastor, e sabe como é que é, né? Aqui a gente não pode jogar bola. Né? E eu olhei para ele e disse: sério? Mas por que você não pode jogar bola? E comecei a cutucar para saber até onde é que ele ia, se ele me mostrava, se ele me apresentava algum texto bíblico que suportasse esse tipo de comportamento, né, que indicasse que esse seria o caminho. E na conversa, claro que não surgiu, porque a palavra de Deus não fala sobre isso. E foi interessante que, ao conversar com ele, eu disse assim: meu irmão, mas se você se opõe tanto a esse negócio de jogar bola, se você tem um grande problema com isso, ele era boleiro, né, jogava muito, eu disse: você tem que pensar duas vezes em estar nessa igreja. Porque se você está ali, você se submete à sua liderança. E se a sua liderança estabeleceu isso, então você se submete a isso. Agora, se você entende que isso não é bíblico, isso é um problema tão grande para você, você deve procurar uma outra igreja. E aí culminou com algo que eu fiquei assim mais, né, atordoado ainda. Ele disse: mas pastor, se eu sair da minha igreja, eu perco a minha salvação. E aí já era, porque eu não vou achar em canto nenhum. E aí eu fiquei mais preocupado ainda. Ele disse: meu Senhor, esse guri está perdido. Temos que orar por ele. Né? Mas o pior, meus queridos, é que é assim em muitos lugares. Nós temos vivido um conjunto de faça e não faça, um conjunto de comportamento que não necessariamente reflete o nosso relacionamento com o Senhor. Nós participamos de rituais e achamos que cumprimos com o nosso dever no nosso relacionamento para com o nosso Deus. Encontros com Jesus que geram transformação na vida do homem, eles não são assim. Eu estava com o pastor Roberto, a gente estava lá em Belo Horizonte numa conferência missionária. E a gente estava compartilhando, né, do tanto de igrejas que tem lá em BH. Muitas igrejas, toda esquina tem uma. Mas interessante é que não baixou a taxa de homicídio, é que não baixou, né, a taxa de violência contra a mulher, é que não deixou de ter o problema de falta de dinheiro na prefeitura, continua a corrupção em várias instâncias dentro da área pública, e você fica perguntando, com um número tão crescente de cristãos em tudo que é lugar, como é que não há mudança de vida? É porque nós nos acostumamos a ter um conjunto de comportamento que, se nós fizermos isso, parece que alivia o nosso coração e a nossa mente, e a gente prefere isso do que a opção, né, a alternativa, que é um relacionamento íntimo com o Senhor. Eu acho muito interessante porque, e eu não estou aqui para falar de outras igrejas, outros comportamentos, não é isso, mas eu queria só retratar algo muito importante. Eu estava lendo um comentário sobre esse texto, e ele estava dizendo assim, olha, uma palavra de C.S. Lewis, ele, no livro que tem dele, chamado Christianity and Water, né, Cristianismo e Água, e ele falava o seguinte, né, em outras palavras, ele dizia assim: nós pregamos o cristianismo e outra ideologia, pregamos o cristianismo e o partido tal, pregamos o cristianismo e a música contemporânea, pregamos o cristianismo e a pós-modernidade, pregamos o cristianismo e algum tema social, e assim por diante. Parece que nós estamos diluindo, nós igualamos o cristianismo com outro assunto qualquer, com alguma ideologia diferente, e diluímos a mensagem do evangelho até o ponto de torná-lo irrelevante. e não há mais marcas profundas na nossa sociedade quando você e eu passamos por ela. Porque o encontro com Jesus não foi bem com Jesus. Foi com uma religiosidade, um rito, um conjunto de regras. Eu não quero, meus queridos, me achar pregando outro evangelho que não seja o evangelho de Cristo. Eu não quero que a nossa igreja seja assim. Eu quero que seja aquela igreja que fala sobre o que Jesus falou sobre espiritualidade. Que seja a igreja que falou sobre Jesus falando sobre conhecer a Deus. Sobre um tipo de comportamento que glorifica o seu nome. Esse é o nosso objetivo de vida como cristão. A mensagem de hoje é justamente para nos levar nessa direção. Conhecer Jesus Cristo. Entender quem Ele é. E esses dois textos, tanto de Mateus quanto de João, nos leva a isto. Em primeiro lugar aqui, nós podemos ver uma ideia sensacional nesse texto. Algo muito importante para a gente e tão básico que às vezes a gente não pensa sobre isso. Jesus veio para nos trazer Deus. Você já parou para pensar sobre isso? Tão simples, não é verdade? Jesus veio para nos trazer Deus. Ele diz aqui lá em João, Jesus disse, Ele que Ele é a porta. Ele veio para proclamar que Ele, somente Ele é a entrada para o céu. É através de um encontro com Jesus que nós temos acesso ao Pai. Ele não veio para nos ensinar um dos caminhos. Ele disse, eu sou o caminho. Ele não veio simplesmente para nos ensinar uma verdade. Ele disse, eu sou a verdade. Ele não veio simplesmente para nos ensinar sobre a vida. Ele disse, eu sou a vida. Inclusive, Ele veio para nos dar vida. E vida em abundância. Quando vivemos de acordo com o nosso encontro com Cristo Jesus. O teólogo Karl Barth, ele fala algo muito interessante. Ele disse que Jesus não nos ensina a receita para chegarmos a Deus, assim como outras religiões fazem. Ele mesmo é o caminho. Ele mesmo é o caminho. O jovem rico imaginava que um conjunto de regras ou um tipo de comportamento seria suficiente para chegar a um relacionamento com Deus, para agradar a Deus. E ele estava totalmente errado, porque Jesus, em suas próprias palavras, lá em João 14:6, disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus veio nos trazer Deus, porque não poderíamos achar Deus por nossa própria conta. Esse é o dilema universal, meus queridos. O homem buscando suprir essa brecha através da religião. Religião, palavra que vem do latim religare, que é o homem tentando buscar esse relacionamento com Deus. E não conseguimos. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Muitas vezes, através do próprio livre-arbítrio que nós temos, nós escolhemos, e até com grande determinação, caminhar na nossa própria vontade do que na vontade de Deus. Eu creio que todos nós, em algum momento da nossa vida, sentimos esse afastamento de Deus. Eu creio que todos nós aqui, em algum momento, já experimentamos o que é estar separado de Deus. E, tragicamente, alguns de nós experimentam algo diferente do que aquilo que hoje nós estamos aqui pregando, de um relacionamento com Deus. Queria que você pudesse prestar atenção nesse texto que eu vou ler para você, que está lá em Efésios 2:13. Que diz, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Lá em Lucas diz, pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Ou seja, o Senhor veio trazer Deus para a nossa vida. Ele veio para que nós pudéssemos mais uma vez ter esse encontro maravilhoso. Não um conjunto de regras, não uma religiosidade, não um rito, mas um relacionamento. Você já parou para pensar sobre isso? Nós estávamos perdidos, Ele veio para nos salvar. Nós estávamos distantes, Ele veio para nos trazer para perto. Jesus veio para este mundo para trazer Deus. Ele veio a este mundo para trazer você para Deus. Talvez você tenha chegado aqui hoje à noite e o teu coração tenha estado tão frio. Talvez, seja porque você tem vivido uma religiosidade, um rito, e não um relacionamento com o Senhor. Como já te perguntei no início, hoje você já teve um encontro com o Senhor? Será que essa semana você já teve um encontro com o Senhor? Aquele encontro que te marca, que te mexe, que traz transformação? segunda ideia nesse texto que nós podemos encontrar é de que Jesus convida você para conhecê-lo pessoalmente. Ele veio trazer Deus para a gente e ele diz: olha, eu quero agora que você o conheça pessoalmente, que você tenha um relacionamento. Por isso que ele diz: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, por mim, não tem uma outra forma. Quando um jovem buscou o Senhor: eu tenho feito isso, tô suce, cumpri tudo que eu tinha que cumprir. O que eu preciso fazer mais? Vai e vende tudo. Jesus foi no cerne do negócio. Não é esse conjunto de fazer essas coisas ou viver essas coisas que vai te trazer para perto de mim. Mas vem de tudo. E aí vem. O que aconteceu com ele? Se entristeceu. Saiu. Esse texto não falava sobre membresia de igreja. Senão Jesus tinha dito: olha, se torne membro da sua igreja. E aí está tudo beleza. No terceiro século foi desenvolvida uma heresia semelhante a essa daqui. Né, que ensinava que não existia salvação a não ser pela igreja. Em outras palavras, se você não fosse um membro reconhecido de sua igreja, você não era salvo. Através dos anos, foi ensinado a você que não teria somente que ter o teu coração em ordem, mas a tua papelada de membresia da igreja também tinha que estar em ordem para que você pudesse ser salvo. E olha só, eu não estou falando que isto não é importante ou bíblico ser membro de uma igreja. Claro que é. Mas nunca foi e nunca será o requerimento para a salvação, segundo o Evangelho, de acordo com Jesus Cristo, a palavra de Deus. E muitos de nós estamos vivendo esse tipo de comportamento ou atitude semelhante. Eu sou um cristão porque eu fui batizado. Você já ouviu pessoas? Eu já ouvi pessoas dizendo isso. Eu sou um cristão porque eu sou membro da igreja. E olha, a minha igreja é a igreja, hein? É a Bacacheri. Né? Eu sou um cristão porque eu nasci na igreja. Você já ouviu isso? Eu sou um cristão porque meus pais eram cristãos. Até parece. Ah, eu sou cristão porque eu fui apresentado quando era bebezinho na igreja. Eu sou cristão porque um dia no apelo eu fui até a frente. Como se o vir à frente fosse um plim-plim e a pessoa fosse salva. Ah, não, eu sou cristão porque eu entrego meu dízimo. E queridos, por aí vai. São tantas as situações. Eu não estou dizendo que essas coisas não são importantes, e algumas delas são bíblicas. E precisamos vivê-las, sem dúvida. Mas eu sou cristão por causa do meu relacionamento com Cristo. Eu e Ele, no um a um. Para você que está em célula, é o seu vida na vida com Jesus. No capítulo aqui de João, ali 10, um pouquinho mais para frente, no versículo 14, Jesus diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Mais uma vez, Jesus nos ensina que é o relacionamento com Ele que nos leva à salvação. Eu estava lendo um artigo sobre um roqueiro cristão. Complicado esse negócio, mas era, né? E esse cara, o nome dele era Myron Lefebvre. E ele vivia na igreja. De segunda a sábado, ele estava lá na igreja toda noite. Ele cantava, tocava, falava de Jesus, né? E estava ali na igreja o tempo todo. Aos 17 anos, ele escreveu uma música chamada Without Me, né? Sem mim, né? E o que que acontece? Quem gostou dessa música foi Elvis Presley. E Elvis Presley foi e gravou essa música. E o Mylon ganhou uma grana com isso. Aí, aos 19 anos, ele lança o CD dele de rock and roll. E pega uma banda e começa a fazer um tour. E você sabe como é que é. Ao mesmo tempo que ganhava muito dinheiro, gastava muito dinheiro, e segundo as pessoas, tudo em cocaína. E a vida, a partir daquele momento, começou a se tornar uma bola de neve, levando-o à destruição. Quando chegou quase que no fim de tudo, quando ele estava num momento muito complicado na sua vida, ele clama por Jesus. Ele clama por Jesus. No dia seguinte, ele chega para um amigo dele e diz assim: meu querido, deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho cantado sobre Jesus a minha vida toda. Mas ontem à noite, eu o conheci pela primeira vez. Que negócio, hein? Cantava, falava, tocava, mas ontem à noite eu conheci pela primeira vez. E depois disto, a sua vida mudou. Ele trocou a banda e o sucesso pelo ministério, trocou a religião pelo relacionamento, porque no final de tudo é esse encontro com Jesus que transforma a nossa vida. Era aquilo que o jovem rico precisava, mas na hora H ele refugou. Ele disse: não, não vou vender minhas riquezas para ter um relacionamento com Cristo. Prefiro continuar cumprindo com religiosidade. mesmo entendendo, porque ele entendeu, por isso que ele se entristeceu, mesmo entendendo que o único caminho era através de um relacionamento com Cristo Jesus. Ainda em João 14, o Senhor tem ali uma palavra com Filipe. Em João 14, 8 e 9, veja o que é que um dos seguidores de Jesus, Filipe, diz para ele: Senhor, mostra-nos o Pai. Pergunta legal essa de Filipe, né? Senhor, mostra-nos o Pai. Só não foi tão legal por causa do resto da história. E isso nos basta, ele disse. Mas Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Ou seja, a ignorância de uma pessoa que dizia que conhecia Jesus, mas não conhecia Jesus. E quantos, meus queridos, e esse é o nosso medo, quantos às vezes dentro das nossas igrejas dizem que conhecem a Jesus, mas não conhecem a Jesus. Ouviram falar, leem até sobre ele, ouvem pregações, né, sobre Jesus, compartilham sobre Jesus. Mas encontro com Jesus, aquele que quebra a gente, aquele que faz a gente mudar, aquele que mexe com a gente, está sendo mais e mais algo difícil de ver com aqueles que se dizem cristãos. Jesus continua dizendo que aquele que viu a ele também viu o Pai, porque ele está no Pai e o Pai está nele. Agora, a pergunta de Jesus para Filipe foi uma pergunta muito importante que deve ser refeita por você e por mim no dia de hoje. A pergunta de Jesus, parafraseando, foi: Filipe, você realmente me conheceu? Filipe, você realmente me conheceu? Talvez essa seja a pergunta para você. João, Carlos, Pedro, Carla, Maria, Joana, você realmente me conheceu? Nós precisamos fazer uma distinção muito clara sobre ouvir falar de Jesus, sobre conhecer sobre ele, do conhecê-lo pessoalmente. O jovem rico ouviu falar de Jesus. Ele até praticava o que precisava para ser considerado justo, pelo menos diante dos homens. Mas interessante ali que não existia relacionamento dele com o Senhor. Quando Jesus diz para ele vender tudo e aí segui-lo, os seus fundamentos caem por terra. Ele tinha construído, preste atenção nisso aqui, ele tinha, aquele jovem, construído toda a sua vida baseado numa religião e não num relacionamento. Como é que você tem construído a sua vida? Como é que você tem fundamentado a tua vida cristã? Eu queria fazer um pequeno exercício, só vai custar um pouquinho da tua mente nesse momento, mas eu queria fazer um exercício. Quando a gente fala sobre entregar a vida, sobre um relacionamento, e sobre essa distinção, conhecer a Cristo e ter um relacionamento com Ele, algo diferente, eu creio que é mais ou menos assim. Veja só, pensa em alguém que você ama. Pensou? Sua esposa, filho, pai, marido, esposa, por aí vai. Certo? Você conhece, sem dúvida, biograficamente essa pessoa. Você conhece fisicamente ela, você conhece a altura dela, a cor dos olhos, o que ela gosta de comer, né? Qual a música que ela gosta de ouvir. Mas o saber estas coisas sobre ela não necessariamente está dizendo que você tem um relacionamento com ela. Você conhece sobre esta pessoa. Agora, veja só, o que mostra que você está tendo um relacionamento com ela é quando você gasta tempo com ela, é quando você se comunica com ela, é quando você pensa nela quando não está junto com ela. Você sabe a cor dos olhos dela, mas vai um pouquinho mais a fundo. Você sabe também por que é que os olhos dela muitas vezes se enchem de gentileza, de compaixão, de alegria e de tantas outras coisas. Não só a cor dos olhos. Por quê? Porque você tem um relacionamento com ela. E isso faz com que a gente a ame mais. É assim com Jesus. Se é um conjunto de faça, não faça, fica complicado amar cada dia mais. Mas se eu sei o que é que bate ali no coração de Jesus, e eu sei que ele bate por mim, eu amo mais e mais. Essa é a grande diferença. Isso é relacionamento. É isso que Jesus quer ter com você. E acontece como acontece quando eu converso com uma pessoa. Da mesma forma, você gasta tempo com ela, você a ouve, você conversa. E como é que a gente ouve Jesus? Tão simples e básico. Já ouvimos um zilhão de vezes na igreja. Abre a palavra. Ouve Jesus falar. Versículo 27 do capítulo 10, lá de João, que nós estamos vendo aqui, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, qual é a prioridade número um do cristão? O que, que você acha? Qual é a prioridade número um? Ser bonzinho? É ter uma doutrina saudável? Íntegra? É conhecer uma longa lista de fatos bíblicos? É ir para a igreja todo domingo? Qual é a nossa prioridade? Eu queria que você olhasse para esse texto que vai aparecer aí no telão. Filipenses 3, de 8 a 10. Paulo, falando à igreja lá em Filipos, diz o seguinte: mais do que isso, considero tudo como perda. Tudo que ele tinha, tudo que ele era, ele considerava como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por quem perdi todas as coisas, tudo ele perdeu por causa de Cristo. E ele continua dizendo: eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, assim como tinha o jovem rico. Mas ele continua: mais a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé, ou seja, um relacionamento, porque a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir do quê? Da palavra de Deus. Ou seja, quando abrimos a palavra e nos relacionamos com Cristo, ouvindo o que ele tem para a gente, crescemos no relacionamento com ele. E ele termina no último versículo dizendo: quero conhecer Cristo. Não é ouvir falar de Cristo, sabe por quê? Olha a frase seguinte: o poder da sua ressurreição, e olha depois, a participação em seus sofrimentos, e olha o final, tornando-me como ele em sua morte. Relacionamento. Você quer ter uma vida relevante? Você quer ter poder sobre o pecado? Conheça Jesus. Talvez alguns de vocês aqui nunca tomaram essa decisão de conhecer a Jesus dessa forma. Ou talvez alguns de vocês tomaram há muitos anos atrás, mas o relacionamento esfriou. E talvez nunca foi o relacionamento que realmente a palavra do Senhor nos ensina. Mas hoje, neste dia, você pode começar uma nova jornada com o Senhor. Essa é a bênção. A gente não está aqui para falar isso e dizer assim: eita, manda um chicote no cara porque o cara era só num conjunto de regras, porque era só um religioso. Não, a gente está falando isso porque hoje você pode olhar para o Senhor e ter esperança de hoje começar uma jornada com Ele, de hoje caminhar com Ele, de hoje começar a conhecê-Lo. O que nos leva à terceira ideia e última ideia nesse texto aqui: seguir a Jesus é uma experiência diária. No meio da sentença lá de João, quando ele fala que eu sou a porta, né? Ele diz assim: eu sou a porta e quem entra por mim será salvo. Mas aí ele continua, ele faz uma mudança de metáfora. Ele diz assim: entrará e sairá e encontrará pastagem. Quando ele diz entrará e sairá, ele não está dizendo que a pessoa entra e sai de um relacionamento com Cristo. Ele não está dizendo que a pessoa é salva e depois perde sua salvação. Não, não é isso. Ele está falando de um processo chamado discipulado. Ele está falando da nossa interação com Ele e da nossa interação com o mundo. É sobre isso que ele está falando. Quando ele diz entrará, é o tempo que você gastará com ele. Tempo em adoração, tempo em oração, lendo a palavra, meditação, comunhão com os outros, e por aí vai. O sairá, o que ele está querendo dizer, é o tempo que você gastará no mundo servindo a ele. A ele. Olha só, quando você estiver no seu trabalho, você estará saindo. Quando você estiver na sua faculdade ou escola, você estará saindo. Quando você estiver gastando tempo com os seus amigos, você estará saindo. Essas são as oportunidades que Deus nos dá de proclamarmos a sua palavra. Mas você não pode sair, você não tem poder para sair, se antes você não tiver entrado num tempo com Deus, em um relacionamento pessoal com Ele. É por isso que muitos de nós não fazemos evangelismo. É por isso que muitos de nós não pregamos a palavra, porque não tem o que pregar. Como é que a gente vai dar aquilo que não tem? Como é que a gente vai ensinar aquilo que não sabe? Quando ele diz, vocês receberam de graça, deem de graça. Mas num conjunto de comportamentos estabelecidos pela sociedade, até cristã para você, ou por uma igreja, numa religiosidade, não existe Não existe o receber de graça, porque você não recebeu ainda. Porque só vem quando você entende que é através de um encontro genuíno com Jesus Cristo. Seguir a Jesus é um processo diário de vir até Ele, receber dEle, ser ministrado por Ele, ser cheio do Seu Espírito, ser ungido por Ele, ouvir a Sua voz. Nós cantamos sobre isso hoje à noite. O processo continua quando saímos. Olha só, mostrando compaixão para um mundo que não entende compaixão, mostrando misericórdia para aqueles que nunca conheceram a misericórdia, dando amor para aqueles que não são amáveis, falando a verdade para aqueles que não creem na verdade, mostrando como é ser um seguidor de Jesus para aqueles que estão desesperados para achar propósito e significado para a vida. Ou seja, você entra e você sai. Não é fera esse negócio? Esse relacionamento com Cristo é algo maravilhoso. É por isso que já me perguntaram: pastor, e se você não fosse pastor? Eu digo: cara, eu sou pastor e acabou. Não tem esse "e se não fosse". Porque um dia Jesus transformou a minha vida através de um encontro. E a tua tem sido assim? Ao ponto de abrir mão de tudo como Paulo e dizer: eu quero conhecer a Cristo e me conformar com Ele, ser igual a Ele. E ele termina dizendo assim: encontrará pastagem. Aquele jovem rico, ele não conseguiu encontrar pastagem. Ele não conseguiu perceber a grandeza do que é o servir a Cristo Jesus. É como se o Senhor tivesse, imagina comigo aí na tua mente, imagina comigo ovelhas pastando no campo verde, com flores, um riozinho passando pelo pasto, e um pastor olhando com olhos cuidadosos, cuidando de suas ovelhas. É assim que ovelhas como nós vamos nos sentir plenamente dentro da vontade do Senhor. É quando estivermos sujeitos a este encontro e essa transformação que o encontro gera em nossas vidas. Você pode até perguntar: amor, pastor, mas é só isso? E os problemas que eu estou enfrentando? Sim, os problemas, as tentações, a batalha espiritual, as doenças da nossa sociedade. Jesus nunca ignorou essas situações, mas ele diz que apesar de tudo isso, nós podemos achar pastagem nele. Um relacionamento com Jesus pode ser um piquenique numa tarde bonita, mesmo diante da tormenta, meus queridos. Mas você só entende isso quando você tem um relacionamento com Jesus, e não com um conjunto de regras, ou uma religião ou religiosidade. Só com Jesus a gente entende isso. Ele falou em João 16:33: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Mateus 11:28 e 30 diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que maravilha. Seguir a Jesus é um processo diário. É um processo que transforma a sua vida. A gente poderia até dizer num piquenique, porque nele acharás pastagem. Sim, você ainda vai ter problemas, dificuldades, tribulações, batalhas, fracassos, derrotas, perseguição, oposição, traição, desapontamento, faz parte da vida. As circunstâncias na sua vida podem ser cheias de tormenta, mas a substância da sua vida pode e vai ser marcada por paz, por alegria. O mais importante, por contentamento, entendendo o teu propósito e a plenitude da vida com Deus. Por isso que ele disse: eu vim para que tenham vida, mas não só vida, vida em abundância. E num relacionamento com ele nós temos. Seguir a Jesus é um processo diário, e neste processo Jesus nos promete encher-nos com paz. Como um dos pastores dessa igreja, meus queridos, o meu desejo é que nós proclamemos o evangelho de acordo com Jesus, não de acordo com mim, com aquilo que eu falo, aquilo que o outro fala, ou aquilo que o outro pensa, ou aquilo que o outro diz, mas de acordo com Jesus. Não de acordo com a religião, uma igreja, denominação, mas de acordo com Jesus. Jesus deixou tudo muito claro. Não é membresia de igreja, não é um rito religioso, não é seguir uma lista de faça isto, não faça aquilo, mas é um relacionamento pessoal com ele. É conhecê-lo. Jesus disse assim: vai, vende tudo. Vai, vende tudo. Você está disposto a fazer isso hoje? Vai, vende tudo, deixa tudo. E ele completa dizendo: eu sou a porta, eu sou o caminho, não tem outro, é por aqui que você entra. Como é que está a tua vida hoje? Está assim? Você tem tido esse relacionamento com o Senhor? Eu gostaria que nós pudéssemos encerrar esse momento assim como começamos, orando. Orando para que aqueles que precisam possam hoje encontrá-lo. Aqueles que estão sofrendo possam encontrar essa pastagem tão verdinha que existe em Cristo Jesus. Para aqueles que não têm tido, que possam hoje entrar nesse relacionamento com o Senhor. Não sei como está a tua vida hoje. Você sabe. E o mais importante, Deus sabe. Ele trouxe Deus. Jesus trouxe Deus. Ele nos leva a um relacionamento pessoal com Deus. E isso é algo diário na nossa vida. Você pode baixar sua cabeça, fechar os seus olhos? Queria orar com você. Queria que você nesse momento pudesse colocar a sua vida diante do Senhor. Eu não sei como você tem vivido. Talvez hoje você tenha entendido que, olhando para trás, tem sido um conjunto de regras, tem sido um rito, tem sido uma religiosidade, tem sido qualquer coisa menos um relacionamento com o Senhor. E você está cansado, porque não tem como ter vida em abundância sem Cristo na tua vida. Se é só uma religião, você não encontrará plenitude. Por isso que, mesmo vivendo um conjunto de regras, nós buscamos em outros lugares e colhemos marcas duras na nossa vida, porque buscamos no lugar errado. E quantos de nós chegamos aqui hoje com essas marcas brutais em nossa vida? E o Senhor está dizendo: vem, vem, meu fardo é leve. Estou aqui por você, para você. Se você está aqui hoje e você tem vivido essa angústia, essa dificuldade, você está aqui hoje e você talvez nunca tenha tomado essa decisão de ter um relacionamento com Cristo, eu queria fazer um convite a você. O Senhor quer ter um relacionamento com você hoje. Você hoje o aceitaria como Senhor da sua vida, Salvador da sua vida? Você hoje o aceitaria como aquele amigo fiel? Você hoje desenvolveria um relacionamento com Ele, porque é isso que Ele quer com você? Entrará e sairá e encontrará pastagem. Aleluia. É isso que o Senhor quer. É isso que o Senhor te oferece. Será que não já deu tempo para você? Será que as marcas do mundo já não foram suficientes? Será que as dores que você tem tido por causa de escolhas tão erradas, será que já não basta? O altar do Senhor está aberto para você hoje, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. E o Senhor está dizendo: vem, vem. Senhor nosso Deus e Pai, Tu conheces a nossa vida, Tu conheces a minha vida, e Tu sabes da necessidade que nós temos, e por isso que Tu provestes, por isso que Tu viestes trazer Deus para a gente, Senhor. Já desde a queda tinha sido prometido o Messias, não tinha sido prometido uma religião, não tinha sido prometido um conjunto de regras, não tinha sido prometido um determinado comportamento, tinha sido prometido o Messias. E o relacionamento com Ele é o que nos leva a um relacionamento com o Pai. Porque Ele está no Pai e o Pai está nele. Senhor, Tu conheces os nossos corações. E Tu bem sabes o que nós precisamos. E a minha oração esta noite, Senhor, salva e redime aqueles que precisam disto hoje à noite, Senhor. Aqueles que chegaram aqui e nunca tiveram um relacionamento íntimo com o Senhor, que viveram por tanto tempo a religiosidade, talvez como aquele roqueiro, dizendo, depois de tanto tempo, falando de Jesus, tocando sobre Jesus, eu conheci. Pai, aqueles que talvez tenham vivido uma vida já de tanto tempo de igreja, mas somente de tanto tempo de igreja, não de tanto tempo com Jesus, eu peço que hoje à noite haja um renovo espiritual em suas vidas. Senhor, fala aos nossos corações. Fala aos nossos corações. Queria que você continuasse com a cabeça baixa, os olhos fechados. Queria fazer uma pergunta para você. Você está aqui hoje à noite, você gostaria de começar esse relacionamento com Jesus hoje? Da forma que Ele nos ensina. Não como aquele jovem rico, mas um encontro com o Mestre. Se esse é o desejo do teu coração, você que está aqui, talvez já até membro da nossa igreja, você que nos visita, se você tem esse desejo no seu coração, eu gostaria de orar por você. Você poderia fazer um sinal levantando as suas mãos, dizendo, pastor, ora por mim, eu quero tomar essa decisão. Amém, meu querido, pode baixar o seu braço. Amém, meu querido, eu vi. Amém, minha irmã. Amém, amém, amém. Aleluia, amém, amém. Pode baixar, amém, amém. Amém, minha querida. Essa é uma decisão sua com o Senhor. É um relacionamento novo que você começa hoje. Nós vamos fazer algo agora. Eu queria desafiar você a continuar nesse processo hoje à noite. Nós vamos cantar uma canção. Uma canção que fala em ter um coração igual ao coração de Jesus. Tão pertinente para hoje, não é verdade? E à medida que nós cantarmos essa canção, eu queria fazer um desafio para você que levantou a sua mão. Eu queria que você saísse do seu lugar para que a gente pudesse orar aqui na frente, de joelhos na presença do Senhor. Pode ser? Você que levantou a mão, eu queria te desafiar. Com ousadia, sai do seu lugar, vir aqui na frente, se você pudesse colocar de joelhos, para a gente orar juntos. Há poder nesse negócio de comunhão entre irmãos. Você pode se colocar de pé nesse momento, por favor? Nós vamos começar a cantar, e à medida que nós estamos cantando, eu queria fazer um apelo a você que levantou a sua mão. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, faça esse favor para mim, vem aqui à frente. Se você pudesse colocar de joelho, se coloque. Esse é um tempo teu com o Senhor. Amém, meu filho, amém. Sai do seu lugar e vem aqui, se coloque de joelhos. Diga assim, Senhor, meu coração se quebranta diante de ti. Senhor, eu preciso do poder que há em Cristo Jesus e em seu nome. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Se derrame no altar do Senhor. Esse é o momento teu com Deus. Não interessa quanto tempo você está nessa igreja, não interessa o que aconteceu ou o que você fez na sua vida. Deixa neste momento esse relacionamento fluir. Fluir. Vem, se coloca de joelhos aqui. Aleluia, pode vir. O altar está aberto para você, meu irmão, minha irmã. Esse é o momento teu com Deus. Nossa liderança vai estar vindo aqui orando. Líderes de célula, por favor, venham. Já convidem esses irmãos e irmãs para estarem com vocês em suas células, em seus pequenos grupos. Talvez tenham pessoas aqui que precisam e não têm talvez um relacionamento. Eu não as conheço, mas você pode agora convidá-las. Se Deus está falando ao teu coração, sai do seu lugar. A gente vai começar a cantar. Deixa o Espírito Santo de Deus trazer essa transformação através de um encontro especial com Ele. Vamos louvar.
Se tu olhar, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom.
Diga isso para o Senhor.
Preciso dar tudo teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao meu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao meu. Coração disposto ao teu.
falar com você agora que tomou uma decisão por Cristo no passado e talvez o teu coração tenha esfriado nesse relacionamento. Eu gostaria de te convidar a vir aqui e renovar esse compromisso com o Senhor. Às vezes, à medida que caminhamos, a gente vai sendo marcado, a gente vai às vezes perdendo aquele momento com o Senhor e a intimidade com Ele. Você já teve um amigo assim, do qual você se distanciou? E às vezes a quantidade de situações da nossa vida nos leva para distante do Senhor. E hoje à noite Deus está dizendo: vem, vamos renovar esse compromisso, vamos renovar o nosso relacionamento, vamos crescer juntos de novo. Se esse é o teu desejo, à medida que cantamos essa próxima parte da música, vem aqui, se coloca na presença do Senhor. Vamos fazer isso? Deixa Deus ministrar o teu coração. Amém? Sai do seu lugar e vem aqui.
Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom.
Ó Deus, o espírito de cada um, que tu tragas o teu perdão, que tu, ó Deus, transformes, Pai, a vida de cada um, como Efésios nos ensina, que hoje eles estejam num novo lugar com Cristo, na glória do Senhor, sabendo que os seus nomes foram escritos no livro da vida, e que não há nada como a tua palavra nos ensina que nos separe do teu amor. E Pai, que seja um momento de renovo para aqueles que um dia já tomaram essa decisão, e que eles possam, a partir de hoje, não viver um comportamento, uma religiosidade, mas um relacionamento com o Senhor. Que seja assim com todos nós aqui, Pai. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você hoje aceitou a Jesus como seu Salvador, eu queria fazer um pedido muito especial. Nós gostaríamos de entregar algo para vocês. O pastor Edmilson que está ali, eu queria pedir para que você que está com os irmãos que aqui estão, por favor, saíssem por aqui. Nós queremos deixar algo com você, entregar algo para você. Por favor, acompanhe os nossos irmãos aqui onde o pastor Edmilson está. Nós queremos, por favor, pegar o seu nome, queremos entregar para você algo. Por favor, pode sair aqui com o pastor Edmilson. Deus abençoe, queridos.